nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo do A Nossa Terra, seguimos até Braga para conhecermos melhor a freguesia de Sobreposta. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Freguesia de Sobreposta.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Sobreposta.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Vale do Cávado.
A freguesia de Sobreposta, situada a norte do concelho de Braga, destaca-se pelo seu caráter rural, paisagens verdejantes e forte identidade comunitária. Com cerca de 1.260 habitantes, distribuídos por uma área de 5,98 km², Sobreposta é uma terra com raízes profundas, destacando-se no seu património a Igreja Paroquial de Santa Maria, a Capela de São Tomé e os Moinhos de Portuguedis. Mantém vivas tradições religiosas, como as festas em honra de São Tomé e do Santíssimo Sacramento, conhecidas pela emblemática elevação do Grande Arco, e outras celebrações, como as festas da Senhora das Candeias e da Senhora de Guadalupe. A freguesia promove ainda eventos culturais e de convívio, como o Festival das Sopas e Tradições, o Presépio Animado de Natal e o Dia da Freguesia. O Parque de Merendas e Lazer é um dos espaços mais dinamizados desta localidade, acolhendo diversas iniciativas ao longo do ano. Hoje, Sobreposta oferece diferentes serviços e equipamentos sociais, como Balcão Bupi e Balcão SNS, Cresce, em conjunto com a Freguesia de Espinho, Jardim de Infância, EB1, Polidesportivo, Centro Social com a Valência de Lar, Capela Mortuária, Salão Paroquial e sede de Junta de Freguesia. Existe também o Serviço de Enfermagem, o Banco de Material Ortopédico, a Piscina Municipal Descoberta e outros. Em Sobreposta, a tradição e o dinamismo convivem lado a lado, fazendo da freguesia um exemplo de vitalidade e identidade no concelho de Braga.
Muito mais há para conhecer sobre esta freguesia bracarense e para isso connosco em estúdio encontram-se nesta primeira hora Elizabeth Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Sobreposta, Alberto Silva, filho ilustre e benemérito, Fernando Mendes, outro filho ilustre desta terra, e Simão Freitas, um jovem que se destaca na dança desportiva. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Antes de seguirmos viagem pela freguesia de Sobreposta, vamos conhecer melhor cada um dos nossos convidados. Elizabeth Silva é professora de Geografia e está desde sempre ligada ao associativismo da freguesia. Foi escuteira, catequista, membro do grupo coral e uma das fundadoras da Associação Social e Cultural de Sobreposta. Mãe de 3 filhos, iniciou a sua vida política aos 18 anos na Assembleia de Freguesia durante 4 mandatos e encontra-se hoje a cumprir o seu 2º mandato como Presidente da Junta de Freguesia de Sobreposta. Alberto Silva tem 88 anos, é de Sobreposta e cedo rumou à capital à procura de melhores condições. Após conseguir trabalho nos Correios de Portugal, dedicou-se a acolher quem a sua ajuda solicitasse. No final de 2004, em conjunto com outros membros da freguesia, fundou a Associação Social e Cultural de Sobreposta. Fernando Mendes tem 77 anos, é natural e residente em Sobreposta e foi missionário e professor. No final de 2004, fundou também, em colaboração com os restantes, a Associação Social e Cultural de Sobreposta. Simão Freitas é um jovem estudante de 18 anos, natural e residente na freguesia de Sobreposta. É atleta de dança desportiva, estando atualmente a representar Portugal na Europa enquanto membro da seleção nacional. E inicio precisamente o programa de hoje com uma questão que coloco para a qual gostaria de ouvir a resposta de todos os convidados. São de gerações diferentes, mas todos têm em comum o gosto por esta terra, a vossa terra natal, Sobreposta. E eu perguntava, como é que foi crescer em Sobreposta? Se calhar começamos aqui pela senhora Presidente. O que é que nos diria sobre a sua experiência de crescer numa freguesia como Sobreposta?
Certamente a melhor freguesia para se crescer. Ainda sou do tempo, um tempo muito posterior aos meus ilustres convidados de painel, mas crescer em Sobreposta deu-me aquilo que eu sou hoje. Ainda brinquei na rua, ainda andei pelos campos, aprendi o saber fazer da terra e cresci numa liberdade que hoje em dia os miúdos já não crescem, não é? O poder andar livremente na rua, ir a pé para a escola, ou ir da escola a pé, o fazer as brincadeiras todas com os jovens da altura, que eram muitos, na rua, deu-me um saber fazer muito, muito melhor até, se calhar, do que agora as crianças experienciam. E, portanto, acho que cresci na melhor freguesia que podia crescer, a melhor freguesia do mundo.
Muito bem. E eu colocava exatamente a mesma questão para o senhor Fernando Mendes. Como é que foi crescer em Sobreposta?
Crescer em Sobreposta foi viver uma infância de aventuras e de dificuldades também, porque, pronto, como disse a Presidente Elizabeth, de facto vivíamos num espaço de liberdade, jogávamos a bola na Estrada Nacional, porque raramente passava um carro, brincávamos, guardávamos o gado, brincávamos nos montes, perdíamos o gado frequentemente, para não, com medo das represálias dos nossos pais, oferecíamos um tostãozinho às almas de purgatório se encontrássemos as vaquinhas. Lá as encontrávamos geralmente, não tínhamos depois o tostão para pôr na caixinha das esmolas das alminhas de purgatório. Portanto, ainda devo lá muitos tostões e agora não existem para pagar, não é? Tostões. Depois, eram tempos de muitas dificuldades. Na minha geração, os nossos pais emigraram. Ficámos a viver geralmente com as nossas mães. Desde pequeninos não havia creches nem jardins infantis. Portanto, desde pequeninos acompanhávamos os pais nos trabalhos do campo. Acontece até uma coisa curiosa, porque os filhos pequeninos dos jornaleiros, assim chamavam aos trabalhadores contratados para trabalhar nos campos dos agricultores, acompanhavam também as mães, porque os pais andavam trabalhando fora como serradores ou como carpinteiros, não é? Portanto, e há uma coisa curiosa, isto leva a uma terminologia muito curiosa na nossa terra, é que os rapazes e as raparigas são conhecidos por o João da Dita, o António da Eugénia, portanto são conhecidos pela mãe, pelo nome da mãe, não é? Porque nós só conhecíamos a mãe e, portanto, para identificar, distinguir um companheiro de outro era relacioná-lo com a mãe. E de hoje essa terminologia existe, não é? De hoje existe essa terminologia. Para os mais velhos, claro, para os mais velhos. Depois havia, pronto, a alimentação era muito exígua. Uhum. Era básica. Era a base do caldo. Couves, às vezes aos domingos com algum arroz, carne só nas grandes festas, não é? Estudar. Acontecia, fazíamos a quarta classe, e fossem professores formados, fossem regentes, que tivemos de tudo, não é? Portanto, havia, as aprendizagens eram boas, não é? Porque os professores que se eram de fora até se hospedavam, ficavam hospedados na casa de alguém, e ao fim da escola, da horário da escola, e sobretudo os da quarta classe iam para casa onde a professora morava para ser preparados, porque havia o exame, era em Braga, era preciso fazer boa figura, que os alunos fizessem boa figura. Acontece é que depois da quarta classe, aos 11 anos, não se podia continuar a estudar na minha geração. Porquê? Porque ou se tinha que se pagar o alojamento em Braga e as pessoas não tinham bens para isso, ou se tinha de vir de manhã de autocarro e regressar à noite, e também não havia dinheiro para pagar este transporte. Portanto, quem é que ia estudar? Ninguém, a não ser que se inventasse uma vocação sacerdotal. Inventasse, entre aspas, não é? Porque, pronto, de facto, a vocação sacerdotal era fácil de obter, bastava olhar para quem é que mandava na freguesia e quem é que não quer subir no escalão social. E nesse tempo havia duas pessoas importantes na freguesia: era o Sr. Abade e era o regidor, não é? mas o Sr. Abade é que falava, o regidor, pronto, era uma pessoa, um comum mortal, não é? Uhum. Portanto, e por isso, na minha geração, todos aqueles que foram estudar passaram pelo seminário. Uns saíram pouco tempo depois, outros foram até ao fim, que foi o meu caso. Embora com dificuldades em chegar até ao fim, e depois e com dificuldades em continuar, porque, como disse, eu fui missionário, mas fui missionário pouco tempo, porque foi em Moçambique. Em Moçambique estava em guerra, vivia a guerra colonial, 71, 72, eu cheguei lá em 71.
E iríamos falar daqui a um bocadinho sobre isso, que também gostaríamos que nos partilhasse um bocadinho dessa experiência, naturalmente.
Muito bem, ok. Pronto, é isso. Mas, de qualquer maneira, portanto, apesar dessas dificuldades todas, nascer em Sobreposta, foi um privilégio, e eu fui um privilegiado, porque... contra a vontade do meu pai, mas com o apoio da minha mãe, eu fui para o seminário e prossegui os estudos, o que não aconteceu com mais nenhum colega, nem rapaz nem rapariga da minha idade, e éramos muitos, né? Claro. E havia muitos que queriam continuar a estudar, mas não podiam, né?
Não era fácil, naturalmente.
Pois.
Muito bem. E eu colocava exatamente a mesma questão ao Sr. Alberto Silva. Como é que foi crescer em Sobreposta, Sr. Alberto?
Foi crescer como normalmente todos da mesma altura, a correr atrás das vaquinhas, a chamar as vaquinhas, a levar uma cornada de um boi ou de uma vaca. Tudo sucedia no dia-a-dia. Contudo, era uma vida alegre, uma vida de acolhimento, de bom, que nos educou e preparou para a vida futura. No tempo de escola, eu ainda fui um dos frequentes ou frequentador, porque haviam duas escolas em Sobreposta, a escola primária e uma escola que era gerida, a professora não era uma professora licenciada, era uma professora que só podia dar até a terceira classe, que era na casa do chamado Zé Loureiro. Eu frequentei essa escola. E ao fim de fazer a terceira classe, o meu pai veio à escola primária para me escrever: não, senhor, não aceitamos mais, não, já está o quadro completo e não vou aceitar. E lá vai o meu pai à procura do professor Pedralbo, o professor Antunes. Foi o António do Muro, para fazer a quarta classe. Ora, o professor, de braços abertos: tá, mande para cá o rapaz. Lá fomos nós numa freguesia para outra para fazer a quarta classe.
Claro.
Porque a professora primária não nos aceitou lá na escola essa proposta. Pronto. Isso são coincidências do passado, mas que é de resultar que nós, descalços, tínhamos percorrer de uma freguesia para outra, quer sol, quer de chuva, que fosse o que fosse, o percurso para fazer a quarta classe.
Claro.
E pronto. Depois, aos 19 anos, mais ou menos, havia um senhor que trabalhava no CTTS, que vinha, meu vizinho, eu vou-te inscrever no CTTS. Eu inscrevi-me no CTTS. Pronto. Eu fui chamado e fui trabalhar para o CTTS, mas nunca perdi o amor à terra.
E já iremos também falar um bocadinho sobre esse percurso de vida que o senhor tem. Eu agora colocava a mesma questão também ao Simão, que é de uma geração completamente diferente dos presentes, portanto tem apenas 18 anos, é um jovem cheio de talento, naturalmente, e eu pergunto como é que é crescer em sobreposta hoje para uma geração assim mais nova?
Então, crescer em sobreposta para mim foi muito bom, comparativamente às gerações que estão aqui presentes foi completamente diferente, mas eu acho que a geração de quem cresce em sobreposta, a minha geração que cresce em sobreposta comparativamente com a geração que cresce na cidade é completamente distinta. Eu várias vezes quando era criança ia brincar para o Parque do Souto com os meus amigos, que ainda hoje são meus amigos e acredito que vão ser amigos de longa vida. Eu estudei em sobreposta até ao quarto ano e nós fazíamos parte de diversas associações de sobreposta, nomeadamente os escuteiros, então foi uma infância em que os meus amigos da terra estavam sempre muito presentes e onde estávamos sempre juntos, brincávamos e pronto, foi muito bom.
Claro, uma vida em comunidade.
Exatamente.
Não é? Muito bem, muito bem. Sobreposta é terra de boa gente, dedicada e ilustre. Hoje temos connosco alguns desses rostos, como já tivemos aqui a oportunidade de apresentar. Vamos começar por conhecer um pouco melhor o trajeto de vida do Sr. Alberto Silva na sua terra natal, Sobreposta. Portanto, Sr. Alberto, sabemos que deixou, e já aqui nos disse, deixou a freguesia aos 19 anos, não foi? E o que o levou a sair, portanto?
Levou a sair porque trabalhava na lavoura, na agricultura, e pronto, e havia um senhor que vinha passar férias, trazia a família, tudo, e como é que quer dizer, era sempre honroso nós termos uma vida que ele já tinha, como eu, evidentemente, tu vais, eu levo, pronto, e lá fui com ele, e pronto. E, mas, como lhe ia dizendo, eu nunca perdi o amor à terra.
Uhum.
Nunca perdi o amor à terra. E desde cedo comecei a acompanhar, quando havia uma excursão, eu ia ter com eles. Eu ia, no tempo dos Padres Esteves, eu levei-os ao Cristo Rei, acompanhei-os no barco, na trafaria, em Almada, levei-os lá para cima, no autocarro, acompanhei-os, trouxe-os, essa coisa toda. Aquilo valeu mais tarde, numa homilia do Padre Esteves, queria-me lavar os pés para eu ir para o altar, mas eu não estava ali. E sempre gostei, e tenho provas, tenho aqui pessoas que me correspondem à realidade, de juntar os naturais de sobreposta, que residiam e viviam nos arredores, em Lisboa e nos seus arredores.
Uhum.
E juntar a fazermos uma pequena comunidade, juntarmos anualmente um almoço, confraternizar, essa coisa toda. Discutíamos problemas até da aldeia.
Uhum.
E isto eu sempre vivi com muita intensidade, a pontos de em excursões que eu lá juntei, paguei um almoço a todos eles. Eles passaram-me lá para Lisboa, então vão almoçar todos. Foi numa casa mortuária da Igreja São Domingos da Rana. Uma vez foi num campo de futebol, outra vez foi na casa mortuária mesmo. E eu arranjava batatas, arranjava bacalhau, arranjava tudo e mais alguma coisa para fazer um almoço.
Claro.
Fazíamos um almoço anual, 3 ou 4 anos, está aqui o Fernando, que é a minha testemunha número um. Fazíamos um almoço anual dos naturais de sobreposta lá em Lisboa. Depois passei a pasta assim para a organização, acabou. Tenho diversas. A minha casa era uma espécie de albergaria.
Muito bem.
Para as pessoas que se deslocavam a Lisboa, porque hoje é fácil qualquer pessoa se deslocar a Lisboa com uma facilidade estupenda. Mas quando era o comboio que levava 12 horas de Braga a Lisboa, era muito difícil as pessoas irem lá a Lisboa.
Claro.
E iam, e depois tinham que arranjar alguém, e telefonavam, oh, arranja-me uma dormida, arranja-me uma... Pronto, venha para a minha casa, venha para a minha casa, venha para a minha casa. Isto, por duas vezes, com a minha amizade à terra, eu fazia parte de uma instituição que é a Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo. Fazia parte, fazia ser o tesoureiro dessa instituição e só disse a uma comissão de Festa de São Tomé: vocês querem uma banda de música na Festa de São Tomé? Só dão cama e mesa aos músicos. Mais nada. Ah, vocês arranjam-nos isto? Só arranjam. E trouxe por duas vezes às Festas de São Tomé uma banda de música, um espetáculo, pronto. E eu era com a intenção de fomentar na nossa juventude que eles tenham um futuro na frente. Porque a banda de música que eu trouxe cá, o valor etário entre os músicos era de 18 anos. Todos. Uma média entre todos os músicos de 18 anos. Tinha 3 ou 4, ou 5 dos seus 60 ou 70, mas do resto é tudo de 13, 14, 15, 16 anos. E isso é muito importante na juventude de hoje. Porque dizer que os nossos jovens não querem nada connosco é mentira.
Claro.
É preciso dar-lhe oportunidade para eles virem ter connosco.
Claro.
E porque nós dizemos mal dos jovens, não. É acolhê-los. Eu vivi num centro de droga. Minha senhora, digo-lhe com a máxima tristeza. A casa onde eu tenho hoje em Porto Salvo, o número mais alto é o número 9. Basta dizer que são 4 casas de um lado e 4 casas do outro. E havia nada mais, nada menos, naquele espaço curto, 5 drogados. 2 ou 3 deles já morreram com a droga. Eu vivi isso. Felizmente que a minha filha não entrou nesse jogo da droga, mas viveu-a lado a lado. E eu vivi isso. E hoje, aquele problema é nós darmos algo aos nossos jovens, é puxá-los para o bem e não os deixarem ir para a rua. Porque os tubarões da droga andam à procura, andam à roda. E que eles querem vender a primeira vez, porque a segunda é fácil vendê-la. E isto, hoje, está tudo mais desmantelado, a droga, essa coisa toda, mais à descoberta, essa coisa toda. E eu sempre vivi agora vou falar um bocadinho mais sobre o problema quando o nosso professor... E deixou de ser padre. Eu fui o primeiro pessoa da terra a visitá-lo. E só lhe disse: meu caro amigo, deste um passo, conta comigo, conta com a minha ajuda. E formámos uma amizade até hoje.
Até hoje.
Até hoje.
E continuará de certeza,
continuará,
sempre.
Continuará.
Muito bem. E eu gostava de aproveitar agora para passar um bocadinho a palavra ao professor Fernando, portanto, que também saiu novo da freguesia. Mas no seu caso não foi à procura de trabalho, não é assim?
Não.
Então conte-nos lá um pouco o trajeto.
Pronto, eu saí da freguesia aos 11 anos, a seguir à 4ª classe, vim para o seminário de Braga, da Arquidiocese de Braga, ali da Tamanca, na Rua de São Domingos, depois fui para Santiago fazer filosofia, a parte do secundário, não é? E depois regressei a Santa Margarida para o curso de Teologia. Aí no curso de Teologia tive alguns problemas disciplinares. Porque a disciplina, a mentalidade da Igreja Católica de Braga era tridentina. Né? Estava no Concílio de Trento, entretanto aconteceu o Concílio Vaticano II e houve alguns de nós, eu e outros colegas, que até dirigíamos a revista de teologia, que acho que ainda existe, que é o Cenáculo. A revista Cenáculo era dos diretores e da redação dessa revista. Portanto, pensámos em sugerir alterações. Essa sugestão de alterações levou a que os considerados cabecilhas desse documento, que foi apresentado aos superiores, não era, não era clandestino, fossem expulsos, eu fui suspenso. Uhum. Por um ano. Não, suspenso foi outra história anterior. Não vale a pena contar. Por causa de um corte de cabelo.
Oh, a sério, um corte de cabelo deu direito à suspensão.
No fim do primeiro ano tive direito por causa de um corte de cabelo. O senhor tinha um barbeiro, nós éramos muitos naquela altura, havia muitas vocações. Né? E eu, quando entrei para o seminário, no meu ano éramos 117. Né? Geralmente acabavam no 12º ano, acabavam 24, 25, não é? Portanto, era uma fruturinha. No primeiro ano, no tempo de exame, estávamos em junho, o prefeito achou que eu andava com o cabelo grande. Também era o tempo dos hippies, não sei o que mais. Não era grande nenhum, certamente um pouquinho maior que este que tenho agora. Claro. Mas para ele era grande e mandou o barbeiro lá da casa chamar-me ao quarto para ir cortar o cabelo. E eu achei com 19 anos, não é? Achei-me um bocado molhado por fosse o padre dizer-me: olha, vai cortar o cabelo. Era uma coisa, agora para andar o barbeiro chamar: oh, venha cá. Eu pergunto: mas porquê? Foi o padre Marques que se mandou. Eu fui ter com o padre Marques e disse: podia-me ter dito a mim e tal, né? Mas olha, não sei, eu amanhã, este fim de semana, à visita pastoral, a ida do bispo à aldeia, eu vou cortar o cabelo. E ele disse: não, ou cortas o cabelo aqui ou não vais de fim de semana à casa. Eu, está bem, fui ter com o reitor e pedir licença para ir da casa. E o reitor, que era um velhinho, era já velhinho, disse: está bem, menino, vá lá ajudar o seu parco. E eu vim embora e na segunda-feira de manhã apareci com o cabelo quase rapado. Fiz os exames, que estava na época de exames. Em agosto sou comunicado que comunicam-me que cometi uma desobediência grave. O caso foi levado ao Sr. Arcebispo, que era o Dom Francisco Maria da Silva, né? Não sei se lembra desse nome, e fui suspenso um ano. E, portanto, durante esse ano de suspensão, eu estive num colégio, como prefeito num colégio Guimarães, Colégio Egas Menis, que já não existe. E lá conheci um padre que estava de licença sabática e que era da Beira, da cidade da Beira. E perguntei-lhe se como é que eu também gostava de ir para Moçambique e tal. Então escrevo ao bispo e tal, que eu escrevi e o bispo aceitou, ao bispo da Beira. E eu contei-lhe a história e tal, ele aceitou e perguntou-me onde é que eu queria continuar a estudar. E disse: e não me aconselhava ir para Moçambique, o nível de... era em Lourenço Marques, na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, conhecido, não era de grande qualidade. E outras pessoas: olha, volto para Braga. E voltei para Braga já como pensionista da Diocese da Beira. Mas fiz o segundo ano. No Natal do terceiro ano foi quando fizemos a tal documento, um grupo, né, a tal documento alternativo à disciplina e do seminário, né? E então fomos todos os chamados autores desse documento, que éramos bem uns 6, fomos todos expulsos, né? E a mim foi expulsar-me sem sequer consultar o meu bispo, que eu não pertencia aqui.
Pois.
O meu bispo escrevi-lhe ou a contar a história. Um dia recebo uma carta do bispo da Beira a dizer que o seminário não lhe tinha dito nada, e mandava-me uma cópia de uma carta que mandou nesse dia ao reitor, pedir explicações por via telegrama, não é telegrama, é fax, é o telegrama, uhum. fax, debitando a despesa. Eu ao ler aquilo, disse, bom, deste jeito está do meu lado. E perguntava-me onde é que eu queria continuar a estudar. Então, eu fui ao Porto, eu fui a duas casas de Porto, ao Seminário Maior do Porto, e o reitor, que é até um homem muito místico, muito religioso, assim, da coisa, quando eu mostrei o documento, porque ele tinha, perguntou-me se não havia mais colegas meus que tivessem sido expulsos que quisessem ir para lá. Né? Portanto, fui a outro Valadares, que era da Sociedade Missionária. E também, se o senhor pode vir, se o seu bispo quiser, venha para aqui. Pronto, eu respondi ao bispo, olha, eu gostava de estudar no Porto porque o currículo é semelhante ao de Braga. E ficava a viver em Valadares, que é na Sociedade Missionária, porque sempre tem mais relação com a África, não é só missionários, Sociedade Missionária e tal. E o bispo, pronto, aceitou esta minha posição, escreveu aos dois reitores e eu acabei o curso desta maneira, do Seminário do Porto, academicamente, e no Seminário de Valadares, como residente. E fui em 71, fui para Moçambique, e portanto estávamos em plena guerra colonial, e certamente já de alguma maneira tiveram conhecimento, sabe que os nossos jovens aqui recrutados eram lá mentalizados para serem muitas vezes criminosos. É a palavra, para cometer crimes. Eles, pronto, hoje andam por aí assim, muitos traumatizados, etc. Se o psiquiatra Albuquerque, não sei o que é Albuquerque, de Lisboa, que é 500 e tal mil ex-combatentes, têm traumas grandes. Porque, portanto, isso não era da natureza deles, mas era da disciplina e da mentalização que lhes faziam. Portanto, eu não observei isso, porque eu estava na beira, no estado da beira, não havia guerra colonial, mas os colegas que viviam em Tete, em Cabo Delgado, comunicavam-nos, né? E, portanto, no dia 1 de janeiro de 72, portanto, eu estava ali há 3 meses, eu fiz a homilia da paz, né? Se queres a paz, não, se queres trabalha pela justiça, coisa assim. E portanto, e durante essa semana foi eu e o meu colega, que era o pároco, aceitou também fazer a homilia que eu tinha redigido para esse dia. Pronto, passados o jornal da Beira era propriedade do pai de uma senhora que muito ouvida, socialites, o engenheiro Jorge Jardim, já por polido já sabem de quem se trata, de qual é a socialite. E portanto, e prangonas do jornal é Padre Sampaio e Fernando, crime contra a harmonia racial, Padre Fernando e Sampaio, não sei o quê, pronto. E depois todos os dias havia uma notícia ou um comentário sobre isto do diretor do jornal, que era esse tal senhor engenheiro Jorge Jardim. Fomos convidados no dia 14 de janeiro, íamos na rua, fomos convidados a acompanhar uns senhores bem postos e entrar num carro. Isto dia, em 14 de janeiro, fomos julgados em fevereiro de 73, com penas de... A nossa prisão era mais prejudicial ao regime do que a libertação, e por isso o tribunal condenou-nos, mas tendo a pena como cumprida, e ao meu colega, que era mais responsável, que era o parco, uma pena maior, suspensa, não é? E pronto, e então ainda voltei, temos que voltar porque nós andávamos ali clandestinos, escondidos da população colonial, dos colonos, Portanto, andávamos clandestinos, só saíamos de noite para dar um passeio na rua. Ao fim de. Depois de. Agora já era clandestinidade face a outros. Porque era mesmo assim, não é? Moçambique era um país racista. A população. Havia a influência da África do Sul, havia a influência da antiga Rodésia, hoje Zimbábue. Aquilo era o paraíso de veraneio destes de sul-africanos e de rodesianos. Uhum. E, portanto, talvez por influência disso, mas claro que a Dona Maria que chegava a Maputo, desembarcava, que aqui andava com um cesto de estrume, desculpa o termo, à cabeça, chegava lá, desembarcava, era a Senhora Dona Maria. Portanto, é isto, nunca sirvas a quem serviu, nem peças a quem pediu. Portanto, a origem da população portuguesa a viver em Moçambique era chamada esta. Tem alguns que já lá nasceram, antigos, etc. Portanto, tivemos que regressamos no aeroporto da Beira, porque poderíamos ter conhecidos. Levaram-nos de carro os amigos a Lourenço Marques e lá não éramos conhecidos, embarcámos e viemos para aqui. Eu ainda fui trabalhar para o bairro da Pasteleira no Porto, onde gostei de estar. Aquele bairro hoje é muito problemático, naquela altura não era. Uhum. Trabalhar lá com o parco dali era senti-me lá muito bem. Nós não recebíamos dinheiro de nada, de ninguém, da igreja. Havia uma comissão que dava um salário ao fim do mês. Eu queria recusar esse salário porque tinha origem de pessoas pobres e entrei numa fábrica, inscrevi-me numa fábrica de lanifício. Ainda tentei ir para o ensino, mas não pude, porque tinha o cadastro, não é? Claro. Não pude, então fui para uma fábrica de lanifícios, chamada Fábrica de Lanifício e Confecções Lordelo, que já não existe. Hoje tem lá um hotel Ipanema, qualquer coisa assim, um hotel muito grande. A fábrica já não existe. Fui operário lá, o bispo soube que eu estava a trabalhar como operário, o bispo do Porto, disse que isso era exibicionismo. Eu, nessa altura, dei um murro na mesa e pronto, acabou. Né? Se nem este bispo, que era um bispo que tinha estado exilado no regime de Salazar, 10 anos, só pôde voltar a Portugal quando o Marcelo Caetano já era presidente há dois anos. Se até este indivíduo acha que isto é exibicionismo, se eu fosse professor ou presidente de uma Câmara, não era exibicionismo. Mas como sou operário, estou-me a exibir porque trabalhava de noite, das 11 da noite às 7 da manhã. Uhum. Estava-me a exibir porque de manhã tinha que acompanhar os meus colegas à saída a um tasco onde eles bebiam logo um cálice de aguardente e eu tinha que fazer figura de anjinho, beber um cafezinho, né? Porque não gostava de leite, portanto não bebia aguardente. Isto estava-me a exibir. Então pedi a um amigo que era caixeiro viajante, vivia na Foz, porque havia muita gente, estou-me a alongar com certeza, havia muita gente que não era da Pasteleira, daqueles bairros camarários que iam às nossas atividades. Havia um casal da Foz, que era caixeiro viajante, hoje chama-se comercial, não é? É um nome mais bonito. E disse: ó, Sr. Miranda, o senhor conhece os patrões todos, arranjo bom emprego, eu quero trabalhar para abandonar isto. Ele era: olha, o meu vizinho tem um escritório, uma empresa de shipping em Lisboa. Se quiser ir para lá, e pronto, eu fui para Lisboa em 74, em maio de 74, por aí. Uhum. Maio de 74, fui para Lisboa para esta empresa de shipping. Depois fiz estudos de história na Faculdade de de Letras de Lisboa e ingressei depois do escritório, ingressei no ensino como professor de História do ensino secundário. Foi essa a minha história.
Um percurso muito rico e inimaginável em alguns momentos, não é?
Pois, apesar de tudo, privilegiado. Eu fui um preso político privilegiado.
Sim.
Porque era branco e porque era padre. Nem vou falar do.
Claro,
das
claro. É melhor nem falar. Exatamente. Eu colocava agora aqui uma questão ao Sr. Alberto, ao Sr. Fernando, ou ao Presidente. Portanto, eu colocava a questão e pedia que respondesse quem melhor estivesse à vontade. Portanto, em 2004 fundaram a Associação Social e Cultural de Sobreposta e eu perguntava o que é que levou à criação desta associação. O Sr. Alberto será a pessoa mais indicada para falar sobre isto? O que é que levou à criação desta associação, Sr. Alberto?
Repare, esta associação acho que foi uma germinação entre duas pessoas, Fernando e Pigo.
Uhum.
E esta germinação vem muito antes de ser fundada, porque nasceu, quando pensamos em criar uma associação, foi antes de aparecer, ou quando apareceu o futebol em sobreposta. E nós queríamos formar uma associação em que englobasse o futebol e atividades culturais e recreativas.
Uhum.
E desenvolver atividades a favor da juventude. Entretanto, nós viemos cá até o meu imagino, eu viajava nos chamados comboios correios, tinha toda a facilidade, andava para baixo e para cima, entre Lisboa e Porto. E no fim de semana viemos aqui, reunimos com um grupo de pessoas, não sei o que mais. Ah, mas agora já há o futebol e não sei o que. Pronto. E as coisas morreram, que era também, incluíamos também o desenvolvimento da agricultura em sobreposta.
Uhum.
Porque a agricultura em sobreposta era uma agricultura de sobrevivência do labrador. E era só, fabricavam só para consumo próprio e não havia o mercado. Não tinham nada para pôr no mercado. E nós pensámos que aquilo seria bom fabricar, dedicar um trabalho orientado e querer fazer, ou plantar um campo de couves e na altura vendia pôr as couves no mercado. O nabos, o feijão, e deixaram milho. Pronto. Mas as coisas não foram avante, entretanto passaram-se uns tempos e voltámos à carga já depois de 74.
Uhum.
74, mais ou menos 74, que viemos cá outra vez, não foi?
74 foi quando eu fui para Lisboa.
Não, ah. Então foi já. Não, foi já no 2000.
Sim.
Viemos outra vez à carga e tentámos, reunimos diversas pessoas, entre as quais a Dona Elizabeth, e formámos um grupo de 20 fundadores da associação, sócios fundadores.
Sim.
Pronto, e fundámos a associação e, sinceramente, a associação... Acho que fez um trabalho meritório, um grande trabalho, sobre as nossas crianças, sobre na EB2 de Gualtar. O Fernando chegou a fazer parte do Conselho Económico da escola.
Conselho Escolar.
Do Conselho Escolar.
Conselho Geral.
Porque aquilo era via as nossas crianças. Eram tratadas como crianças rurais, não eram meninos da cidade.
Sim.
E então eram os meninos. Nos autocarros eram os corrécios. Pronto. E havia problemas nos autocarros, havia problemas nas escolas, mas ninguém fazia contas que as nossas crianças passavam uma hora de autocarro antes de chegar à escola. Tinha uma aula antes de chegar à escola, que era na Landrice. Ninguém se percebia disso.
Claro.
É? Porque eram só crianças que iam eram os autocarros escolares. E este menino talvez tivesse tenha vivido esses autocarros escolares. E eles aquilo, se um era malandro, arranjava três ou meia dúzia de malandros e conquistava logo mais meia dúzia. A pontos de um deles levantou com uma chave de parafuso, levantou uma tampa atrás no autocarro e controlava o motorista a acelerar ou desacelerar o motor. Isto é autêntico. E isto, o problema, tubos, a associação e o agrupamento de escolas.
Mas se calhar, como bem dizia, Sr. Alberto, que vocês já em Lisboa prepararam aquilo que depois veio ser a Associação Social e Cultural de Sobreposta, não é? Vocês reuniam, e eu já cheguei a ler alguns documentos
que
vocês redigiram, datas ou...
Mas aqui já há um trabalho da associação já a trabalhar no em campo.
Uhum.
O nosso projeto não foi... Nós juntámos, tivemos um trabalho, fizemos um trabalho, eu acho que foi muito bom para a nossa juventude. Hoje os transportes escolares, não há transportes escolares, são transportes públicos.
Uhum.
E as crianças hoje também não vão sozinhas, vão com alguém de responsabilidade e acho que melhorou bastante. Noutros campos, acho que a associação trabalhou, tivemos um grupo coral, tivemos coro infantil, tivemos um grupo de violinos. Porque em 2008, todas as crianças que entraram para a B23 de Gortar, entraram para uma turma de estudo acoplado, com a música acoplada ao ensino. E tivemos uma escola de diversos artistas a aprender a música.
Uhum.
Desses 23, restaram-nos 7. Tínhamos um grupo de violinos com um flauta. E tivemos atividades, eles os nossos músicos têm um curso superior.
Uhum.
E isso é honroso.
Claro.
E faz ver aquelas crianças, os restantes 17 ou 18 ou 16, que abandonaram a música, que a música não ocupa espaço. É preciso trabalhar.
Claro.
É preciso trabalhar. E eles, ainda hoje, temos lá meninas que... No outro dia encontrei a tia Duma, que qualquer dia vamos fazer uma visita assim ao Sr. Fernando. Isto é consolador.
Claro, sem dúvida. E vamos continuar já a falar e a conhecer mais e melhor a freguesia de Sobreposta e as suas gentes. Fique connosco depois deste curtíssimo intervalo.
A nossa terra.